Em verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Quantos aqui pertencem a uma igreja qualquer? Levante a sua mão. Eu levanto a minha, pertenço a uma igreja qualquer. Fazem parte de uma igreja. Entramos na igreja. Mas o estudo de hoje é a entrada para dentro do reino de Deus. A irmã havia entrado na igreja, mas só entrou no reino, ou para dentro do reino, quando teve uma experiência de novo nascimento. Continuo afirmando que existe de dentro das igrejas um caminho largo para o inferno, porque pessoas que entraram na igreja e não foram renascidas não galgarão o reino, não alcançarão o céu, estão perdendo tempo com a sua religiosidade e com a sua religião. Isto estou baseado nas palavras de Jesus, quando ele declara que aquele, qualquer que, todo que, não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Lembro-me de um garoto que, quando afirmamos este versículo, ele me levantou esta pergunta: então a gente não pode ver o reino de Deus? Jesus disse que não. A gente vai entrar cego no reino de Deus, pastor? Eu disse: assim fosse, meu filho. O negócio é que você não vai ver o reino de Deus porque não vai entrar lá. Então eu lhe fiz uma pergunta: você está vendo Nova York? Você está vendo Nova York? Ele disse: não, senhor. Sabe por quê? Ele disse: porque eu não estou lá. É exatamente quando Jesus disse: não pode ver o reino de Deus, porque de fato não vai entrar lá. Então eu lhe respondi: eu não estou vendo Washington. Eu não estou vendo Tóquio. Eu não estou vendo Paris, porque também não estou lá. Mas eu estou vendo o reino de Deus, porque entrei nele pela regeneração. E agora, falamos então desta palavra reino. Quando Deus criou o homem, ele criou, antes disto, o mundo. Todas as coisas foram criadas. E lá no texto de Gênesis 1, versículo 26, vamos verificar ali que para três coisas Deus criou o homem. Vejam aí, três coisas. A primeira, a segunda e a terceira, vamos lá.
Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra.
O ser humano foi criado para ser, primeiro, a imagem de Deus. Segundo, para ser a semelhança de Deus. E terceiro, para governar o mundo. Está aí um mundo criado, e então Deus criou o homem para governar. Para governar. Estava tudo certo. Deus o Pai criando um governador para a terra. Mas no triste capítulo 3 de Gênesis, os nossos pais se renderam ao diabo E desta forma, o reino que também se achava em mãos do homem, passou a ser controlado por aquele a quem ele se rendera. Foi desde ali, da queda do homem, que o governo deste mundo ficou nas mãos de Satanás. Vai mal para qualquer pessoa que negue este poderio do diabo na face da terra ainda hoje. A primeira parte encontramos no capítulo 14 de João, estes versos mostrando que, versículo 30, mostrando que o diabo é o príncipe deste mundo. E isto disse o Senhor Jesus Cristo.
Já não falarei muito convosco, porque aí vem o príncipe do mundo, e ele nada tem em mim.
A primeira coisa que o Senhor Jesus disse, ele é o príncipe deste mundo. Você está ouvindo? É o diabo. E a outra coisa interessante é que Jesus disse, eu não vim aqui ser o sócio dele. Eu não tenho nada com ele. E ele tem nada comigo. Este mesmo Jesus aponta o diabo como príncipe deste mundo no capítulo 16 de João, o versículo 11.
Do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado.
É verdade que ele já está julgado. Mas ainda continua reinando, porque ele tem os seus súditos. E súditos muito devotos, que não podem ficar sem ele. Um dia eu havia afirmado que um certo cidadão, o senhor precisa nascer de novo para entrar no reino de Deus. Ele disse, mas e se eu não nascer de novo? O senhor não vai para o reino de Deus. O senhor vai para o inferno. E ele me fez esta pergunta. Por que ir para o inferno? Ele disse, para o diabo não ficar sozinho lá. Ele precisa de companheiros. O senhor não acha que isso tem graça? Porque se Deus, com tanto amor, está lhe atraindo para o seu reino, querendo a sua salvação, e o senhor rejeitando, o que é que o senhor espera? E se o senhor quiser saber por que ir para o inferno, a minha primeira resposta é para o diabo não ficar sozinho lá. Para que ele tenha companheiros. Mas no capítulo 12 de João, verso 31, o Senhor Jesus continua falando do rei deste século.
Chegou o momento de ser julgado este mundo, e agora o seu príncipe será expulso.
E é o que acontece. O príncipe deste mundo está sendo expulso de cada lugar e de cada ponto onde alguém, em nome de Jesus, lhe ordena a sua retirada. Nós temos no capítulo 4, de 2 aos Coríntios, versículos 3 e 4, mostrando que ele tem a sua grande chave básica para governar. Este é o processo para governar este mundo, segundo este mundo, o mais sábio. Está aí na palavra.
Mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus.
Ele tem um método muito sábio, segundo ele e segundo o mundo, para governar. E você sabe, realmente este é o melhor método. É manter os súditos sob ignorância. A sua grande arma é a ignorância. Eu estava observando, não há muito tempo, um político, desses que a gente poderia chamar até de deputado, e a gente podia perceber perfeitamente a sua maneira tão periférica em tratar com as pessoas, e a gente podia perceber perfeitamente que a coisa que mais lhe interessava era manter as pessoas na ignorância. Olhe, tudo está bem, tudo está maravilhoso, tudo está de vento em popa. Sabem, o Brasil é a melhor nação do mundo. O Brasil é o país mais feliz do mundo. Esse país já está melhor do que o céu. E o povo, então, fica todo feliz, todo contente, sorridente. A gente tem a impressão da expressão da ignorância nesse estado enganoso como se governa o povo neste mundo. Eu sei de um tratado onde os sábios de Sião declaram: a força mais poderosa da face da terra é a força da multidão, a força do povo, a força de muita gente, mas o melhor processo para controlá-la é mantendo esta multidão debaixo da ignorância, fazê-la controlada assim, sem saber como, sem saber onde, sem saber porquê, nem saber para quê, porque esta é a maneira certa de se governar, da maneira enganosa, como é o propósito de Satanás. Mas é bem ao inverso disto, meus amados, o governo de Jesus. Que coisa maravilhosa que é este evangelho que vem de uma maneira tão preciosa para tirar o homem da ignorância e fazê-lo esclarecido e fazer dele um discípulo real pela regeneração. No capítulo 26 de Atos dos Apóstolos, o versículo 18 nos mostra que evangelizar é abrir os olhos de um povo, é converter este povo das trevas para a luz,
para lhes abrir os olhos e convertê-los das trevas para a luz e da potestade de Satanás para Deus, a fim de que recebam eles remissão de pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim.
Quando Jesus disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, ele não quer uma pessoa iludida a segui-lo. Eu me lembro quando Jesus passava por Jericó, ele trazia atrás de si uma multidão imensa, imensa. 10, 15, 20 mil pessoas, era o que poderíamos pensar, uma multidão imensa. De repente, o Senhor Jesus deixa aquela enorme multidão no meio da rua e vai lá para debaixo de uma árvore para buscar um homem por nome Zaqueu. E ele quis ter contato com Zaqueu. Sabe por quê? Porque havia ali atrás um texto dizendo o seguinte: e Zaqueu desejava conhecer quem era Jesus. Ele não queria ser um como tantos. Ele queria conhecer a Jesus. toda esta gente que faz questão, antes de qualquer coisa, de conhecer, é a gente que serve para Deus. Porque Ele precisa nos abrir os olhos, Ele precisa nos trazer a revelação dos seus fatos, Ele precisa nos trazer também o que é o mal, o que é o outro lado da adversidade em que se tem vivido. Ele quer fazer a diferença entre as coisas velhas e as coisas novas. Ele quer fazer a diferença entre uma natureza ímpia e uma natureza santa. Ele quer a diferença entre o que é um perverso e o que é uma nova criatura. Sem esse esclarecimento, não vale a pena tomar o reino de Deus. Mas agora, quando começou o reino de Satanás na terra? Foi na queda do homem. E o reino de Deus já havia começado na criação do homem. Ele já podia governar no primeiro dia que foi criado. Ele não precisava ficar maduro para governar. Ele já foi criado perfeitamente maduro para governar. E governou um pouco. Eu me lembro que há um texto lá em Gênesis que Deus criou mais alguns animais e veio ao homem e disse: você aí que está governando a coisa, não é? Bota nome em cada animal desse aí e solta aí debaixo do teu governo. Deus também passou a respeitar o Senhor Governador deste mundo. Mas o Senhor Governador deste mundo rendeu-se a Satanás e ele ficou sendo governado. No capítulo 5 de 1 João, o versículo 19.
Sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno.
Você tem uma versão aí que diz que o mundo inteiro está no maligno. E eu vos pergunto, será que a palavra de Deus está falando a verdade? O mundo inteiro está no maligno. Uma certa ocasião, conversando com um pastor que eu respeito muito, não sei porquê, aquele dia ele estava bravo com o diabo. Ele disse: esse Satanás é um grande mentiroso. Ele chegou a dizer a Jesus que os domínios do reino deste mundo pertencem a ele. Ele é um grande mentiroso. Eu estava me lembrando desta passagem. Mas o mundo inteiro está no maligno. Não é mentira que Satanás está governando este mundo. E se você levantar a cabeça, não é? E começar a observar os acontecimentos deste mundo, você notará que ele está governando mesmo. Tem alguém por aí com medo de uma religião agora chamada satanismo, não é? Você está com medo do satanismo? Eu não estou. Sabem por quê? Porque ele já está governando. Outro dia eu estava observando ali sobre Nova Era, que Nova Era tem um plano, não é? De seduzir o povo, de aconselhar o povo, de ensinar o povo, ao ponto de subjugar esse povo para entregá-lo ao governo de Satanás. O diabo está dizendo: eu não quero isto. Nova Era vai fazer uma obra que eu já fiz há muito tempo. Eu tenho a impressão que essa Nova Era vai atrapalhar o diabo. E, neste caso, o ponto fundamental é que o mundo já está sob o satanismo. Ele é o Deus deste século. O mundo está no maligno. Ou você não crê na Bíblia? Está. Quando Jesus disse lá em João 10, 10, e ainda mostrando bem as características do governo do diabo neste mundo. Estão ali.
O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância.
Depois que ele descreveu o governo do diabo, mostrando que é um tríplice programa, roubar, matar e destruir, ele disse: o meu é um só. é um só. O meu é dar vida, e esta vida será abundante em cada pessoa que a receber, que a experimentar. E agora então, meus amados, como contornar esta situação, porque o mundo está no maligno? Foi o que Jesus teve que fazer. Em Daniel, livro de Daniel, no capítulo 7, os versos 13 e 14, já e mesmo antes, se profetizava da vinda do Filho do Homem para estabelecer o reino eterno, este reino de Deus.
Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha com as nuvens do céu, um como filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de Dias, e o fizeram chegar até ele. Foi-lhe dado domínio e glória, e o reino, para que os povos, nações e homens de todas as línguas o servissem. O seu domínio é domínio eterno, que não passará, e o seu reino jamais será destruído.
É Jesus! É Jesus. É Jesus. A gente tem a impressão que Daniel veio depois dos evangelhos, mas ele descreve Jesus aí tão perfeitamente com o reinado que ele veio estabelecer. Quando Jesus nasceu, começaram a chamá-lo de Rei dos Judeus. Rei de Israel. Os próprios apóstolos seguiram a Jesus um tanto interessados neste reino de Israel que, de certo, Jesus veio estabelecer. E em Lucas capítulo 4, versículo 43, o Senhor Jesus, como nunca escondeu este fato, sempre anunciava o seu reino. Anunciava o seu reino.
Ele, porém, lhes disse: é necessário que eu anuncie o evangelho do reino de Deus também às outras cidades, pois para isso é que fui enviado.
Ora, este era um programa pré-estabelecido pelo Pai, dizendo: você vai nascer na terra e você vai invadir o reino de Satanás que está sobre o mundo que eu criei, e você vai estabelecer agora o reino de Deus. Você vai chegar e vai anunciar e vai promover e vai manifestar este reino de Deus. E ele, na mensagem de Mateus, chamou esse reino de Deus de reino dos céus. Aí pelo capítulo 13 de Mateus, nós encontramos o verso 24, onde o Senhor Jesus aponta este reino de Deus como o reino do céu. Sabe por quê? Porque ele procede de lá, de onde foi que Jesus desceu. Ele disse isto: ninguém desceu do céu, senão o Filho do Homem que está no céu. Portanto, este reino que ele veio estabelecer procede de lá. Por isto se chama reino do céu. Vamos ver.
Outra parábola lhes propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo.
Verso 31.
Outra parábola lhes propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda que um homem tomou e plantou no seu campo.
O 33.
Disse-lhes outra parábola: o reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher tomou e escondeu em 3 medidas de farinha.
O 44.
O reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo, o qual certo homem, tendo-o achado, escondeu.
Já no Evangelho de Marcos, é apresentado este reino dos céus como o reino de Deus. Em Marcos 4, nós começamos aqui a descrever este reino dos céus, chamando-se reino de Deus. Verso 11.
Ele lhes respondeu: a vós outros vos é dado o mistério do reino de Deus, mas aos de fora tudo se ensina por meio de parábolas.
31.
É como um grão de mostarda, que, quando semeado, é a menor de todas as sementes sobre a terra.
26.
Disse ainda: o reino de Deus é assim, como se um homem lançasse a semente à terra.
E o verso 30.
Disse mais: a que assemelharemos o reino de Deus? Ou com que parábola o apresentaremos?
E agora, meus amados, nós temos aqui na terra, agora em plena função, dois reinos. Dois reinos. Já vimos com muita clareza que Satanás está reinando neste mundo e o mundo está no maligno. E vimos também com clareza que Jesus veio a este mundo para estabelecer o reino dos céus, ou por outra que procede dos céus, o reino de Deus, que é o governo de Deus sobre as pessoas que se achegam a este reino. Em Lucas, capítulo 14, versículo 15.
Ora, ouvindo tais palavras, um dos que estavam com ele à mesa disse-lhe: bem-aventurado aquele que comer pão no reino de Deus.
Parece que esta pessoa entendeu bem o que significa reino de Deus. E declarou ao Senhor Jesus esta preciosa verdade: feliz é aquele que comer pão dentro do teu reino, ou dentro do reino de Deus. Uma vez, falando deste reino de Jesus, ele, confrontando-se com Pilatos, no capítulo 18 de João, e o Pilatos, que inquiria a respeito de Jesus, a respeito de suas atividades, a respeito de sua ocupação, e então Jesus expôs logo em poucas palavras o que era a sua missão, e expôs a Pilatos que ele tem um reino.
Respondeu Jesus: o meu reino não é deste mundo.
Amém.
Se o meu reino fosse deste mundo, os meus ministros se empenhariam por mim, para que não fosse eu entregue aos judeus. Mas agora, o meu reino não é daqui. Então lhe disse Pilatos: logo tu és rei? Respondeu Jesus: tu dizes que sou rei. Eu para isso nasci e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz.
Agora temos aqui Jesus declarando que o seu reino não é deste mundo. O mundo jaz no maligno, tem o seu rei. Agora o reino de Jesus não é deste mundo. E ele disse que os seus também não fazem parte do reino deste mundo. Os seus fazem parte do seu reino divino, seu reino celestial. E agora nós temos em Colossenses, no capítulo 1, versículos 12 e 13, esta obra maravilhosa da transferência de pessoas do reino do mundo para o reino de Deus. Por favor, acompanhe isto e vê se isto já aconteceu com você. Se não, você está fora, embora dentro de igreja, fora do reino. Embora dentro de ministério, fora do reino. Embora dentro do que quiser, mas fora do reino.
Dando graças ao Pai que vos fez idôneos à parte que vos cabe da herança dos santos na luz. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor.
Ele nos libertou do império de Satanás, do império das trevas, do império do maligno, e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Este transporte é que se chama novo nascimento. Ô, irmão Sidney, você é brasileiro? Por que você é brasileiro? Ah, a resposta é esta. Porque nasceu no Brasil. E como é que esta gente quer entrar no reino de Deus sem nascer? Olhem. A única definição que eu tenho é que se alguém quer entrar dentro de um reino sem nascer, é contrabando. Não pode ser outra coisa. As nossas igrejas estão cheias de muambas, não é, irmão Joaquim? Muambas. É ele mesmo que já mandou colocar essa gente aí, que não tem nada para desvirtuar este reino de Deus, que é a melhor maneira de desvirtuá-lo. É colocando pseudos súditos. Parece palavra difícil, mas não é. Né? Súditos falsos, que não são regenerados. Que não foram transportados do império das trevas. Ainda estão dentro do império das trevas. E não estão dentro do Filho Amado, do reino do Filho Amado. Ainda. É um contrabando mesmo aqui. Deixa que a Federal vai dar um jeito nele. E agora, a palavra de Deus prossegue nos apontando que para se entrar neste reino, só por nascimento. Hoje, entre as nações, existe um sistema de naturalização, um sistema de um modo de passar de uma nação para outra, independente ou fora do nascimento. Mas para dentro do reino de Deus, ninguém vem com passaporte. Tem que vir com o nascimento. O único processo para se entrar neste reino. Agora, o que é o novo nascimento? Mas primeiro vou lhes contar uma mentira. Faz algum tempo, aliás, já não fará muito tempo, porque esta fita está gravada lá em casa, que ouvimos um pastor, e podemos ouvi-lo a qualquer momento, porque a fita está lá, que expôs a glória do reino de Deus neste mundo. Falou tanta coisa boa a respeito deste reino. E disse que as pessoas, para passarem do reino de Satanás para o reino de Jesus, só pelo novo nascimento. E então, ele tornou a coisa tão solene para lançar o seguinte disparate. Agora quero dizer aos senhores como é que se pode entrar para dentro deste reino. Vou lhes dizer, preciso ser claro, preciso expressar toda a verdade. Mas disse uma grande mentira. Ele disse, entra-se para dentro deste reino pelo batismo. Não apoiado. A palavra de Deus não aceita isto. Porque pelo batismo, muita gente tem ido para o inferno. Eu até posso afirmar aos senhores que as coisas que têm levado maior número de pessoas para o inferno, uma delas é o batismo. Porque há muita gente que pensa que entrou no reino de Deus pelo fato de estarem batizadas. Mas a palavra de Deus não aceita isto. E é interessante que aquele pastor vai além. Ele disse o seguinte, que ele tem a impressão que as palavras de um batismo deveriam ser bem assim. Então, a irmã vai ser batizada. Pois bem, então, eu não vou lhe dizer te batizo, eu te mato. Porque ele afirma que a gente morre é no batismo. No batismo. No batismo a gente morre crucificado? Não, no batismo a gente morre afogado. Vão se batizar com aqueles pastores do Reino de Deus lá do Ceará. Foram à madrugada realizar uns batismos e deu a maré e andou carregando bem uns 3 ou 4, não sei se batizados ou candidatos ao batismo, aqueles já foram mesmo, né? Morrendo no batismo. Mas eu quero lembrar os senhores que a nossa morte é com Cristo. E eu vos pergunto, onde foi que Cristo morreu? Foi no Jordão ou foi no Calvário? Respondam. Foi no Calvário? Foi nas águas ou foi na cruz? Onde morremos com Ele? E é só na cruz. Só na cruz. Você não se engane. A gente cita essas coisas com tanta franqueza, não para tripudiar em cima dos enganos das pessoas, mas para abrir os olhos daqueles que estão nos ouvindo. Eu vos devo a verdade. Sabe por quê? Porque vos amo. Se eu não vos amasse, eu vos diria isto. Virem-se. Banem-se. Mas eu vos amo. Eu quero que saibam a verdade. E agora, naquela cruz, morremos. E agora Jesus nos levou à morte naquela cruz. Você já notou que a cidadania de uma pessoa num país subsiste somente até a hora do seu atestado de óbito lavrado? Dali para frente, essa cidadania não funciona mais. Ou você não notou isso? Você já ouviu de algum defunto que tem se candidatado em algum partido político para algum cargo? Você já ouviu de algum defunto que se candidata a um emprego público? Já se ouviu de algum defunto? Nada, nada. Perde-se tudo quando se morre. Glória a Deus, o velho Abuchaim, que era súdito de Satanás, só pôde sair de lá. Eu fui até pastor para ele, mas só pôde sair de lá quando encontrou a sua morte com Cristo naquela cruz. Aí eu pude me voltar para o meu velho governador, não é? Agora, velho Satanás, eu não tenho mais nada contigo. Não tenho. Não tenho porque eu agora estou morto. Eu agora estou morto para você, para o seu reino, para o seu mundo, para todas as suas coisas. E a palavra declara que uma vez morrendo, nascemos. Na minha região não havia japoneses, quero dizer, a região onde eu fui criado. E bem tarde na minha vida foi que eu fui ver o primeiro japonês. Mas a gente ouvia falar dos japoneses. E comentava-se isso dizendo que se tratava de um povo muito inteligente. Esta honra os japoneses têm durante o tempo da minha ignorância. Eu pensava que seria um povo muito inteligente, até seria bom não ter conhecido os japoneses. Eu pensava mais do que me pareceu depois. E a essa altura, eu ouvi alguém dizer assim, eles são tão inteligentes que quando eles morrem aqui no Brasil, eles nascem no Japão. Acabam de morrer aqui e já estão nascendo lá. Muita inteligência. Depois eu descobri esta coisa também muito inteligente destas pessoas que morrem em Cristo, não é? E imediatamente nascem dentro do reino de Deus. Porque na morte em Cristo, nós temos aqui o nosso desligamento do império das trevas, do império de Satanás. E na ressurreição em Cristo, nós temos uma nova terra, um novo céu, um novo reino, um novo lugar. Ele chama aqui o reino do seu filho amado. Parece que aqui está o tudo. Aqui está o tudo. Na ressurreição em Cristo, nós nos levantamos para uma outra coisa. Eu quero lembrar os irmãos que acham que morreram com Cristo e ressuscitaram com Cristo. Mas vejam bem, morreram aí no império das trevas e ressuscitaram continuando no mesmo império das trevas. Não é a experiência que o Senhor Jesus veio trazer. A que ele veio trazer, ela nos leva à morte no corpo de Cristo, na cruz do Calvário, e ao novo nascimento pela ressurreição com ele, numa nova vida, num novo mundo, num novo reino, de tal maneira que entramos neste reino, e Jesus ainda chega a declarar, e não só você entra no reino, mas o reino entra em você. Entra em você. No capítulo 17 de Lucas, os versículos 20 e 21, o Senhor Jesus nos declara que este reino fica dentro em nós.
Quando viria o reino de Deus, Jesus lhes respondeu: não vem o reino de Deus com visível aparência. Nem dirão: ei-lo aqui, ou lá está. Porque o reino de Deus está dentro em vós.
O reino de Deus está dentro em vós. Dentro já é dentro. Em é dentro. Esta redundância, no grego não é erro. É confirmação, reafirmação, ou ênfase que se dá a um fato. E Jesus, então, afirma aqui duas vezes, este reino está dentro de cada um de vocês que morreram para aquele mundo desgraçado de trevas de Satanás e nasceram agora neste novo mundo. Novo mundo. Aliás, eu nasci numa cidade que se chamava Mundo Novo, mas era mundo velho do diabo do mesmo jeito. Tive que sair de lá. E agora Deus, na sua grande misericórdia, que nos enviou o seu Filho e que na cruz do Calvário nos atraiu para morrermos nele, a fim de que nesta morte deixemos este mundo velho de Satanás e maligno e então na nossa ressurreição nele partamos para uma nova, agora sim é nova era, entendem, irmãos? Agora sim é a verdadeira nova era. É aquela era onde Satanás não terá mais o seu governo. Porque se ele não tem nada com o nosso rei, não tem nada com os seus súditos. E em 1 João capítulo 5, versículo 18, esta gloriosa palavra nos mostra que o maligno fica tão alheio a uma nova criatura, ao ponto de nem poder tocá-la.
Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Antes, aquele que nasce de Deus o guarda, e o maligno não lhe toca.
Se o maligno não pode tocar, logo não pode governar uma nova criatura. Finalmente, nós temos aqui em Apocalipse, no capítulo 17, os versos 13 e 14, falando da nossa reunião com ele, definitivamente, num lugar completamente diferente deste mundo. Ele virá e vamos nos encontrar com o nosso grande rei, Rei dos reis e Senhor dos senhores, mas somente estarão com ele os seus fiéis. Vamos agora a esta última leitura da palavra.
Tem estes um só pensamento e oferecem à besta o poder e a autoridade que possui. Pelejarão eles contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, pois é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Vencerão também os chamados eleitos e fiéis que se acham com ele.
Você não precisa ter medo da pré-eleição, viu? Nós não estamos com medo da pré-eleição. Aqui os eleitos são aqueles que ressuscitaram com Jesus. É. Não precisa pensar na pré-eleição, que ela é louca para confundir a gente, né? Mas estão eleitos todos quantos ressuscitaram com Jesus. Estes passaram para dentro do seu reino, e estes reinarão com ele eternamente. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Amém, meus amados. O nosso grande rei, e de quem nós somos súditos decisivamente. Amém.